Câmara é notícia.
Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro. E começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje.
Médico Drauzio Varella defende na Câmara que uma nova legislação sobre drogas, para ser efetiva, estabeleça quantidades mínimas de uso.
Deputados voltarão a analisar proposta que endurece punição a motoristas flagrados com produtos contrabandeados.
Mobilização de caminhoneiros autônomos continua tendo reflexos na pauta legislativa.
Falhas nos repasses da União para estados e municípios por meio do Fundeb serão debatidos em comissão geral no plenário da Câmara nesta quarta-feira.
E ainda, campanha esclarece população sobre doença de Charcot-Marie-Tooth, mal genético que ataca sistema nervoso.
1:31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo.
Boa tarde, Jobé. Boa tarde aos nossos ouvintes e também a quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o nosso jornal de hoje com informações sobre uma reunião que terminou há pouco aqui na Câmara, uma reunião da Comissão de Juristas encarregada de atualizar a legislação sobre drogas no país. Essa reunião de hoje teve a participação do médico Drauzio Varella e Drauzio defendeu, ao sair ali da reunião, que a lei estabeleça parâmetros objetivos para definir se uma pessoa flagrada com droga, se ela vai ser considerada usuária ou traficante. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o encontro e tem mais detalhes.
Integrante da Comissão de Juristas, que trabalha na modernização da Lei de Entorpecentes e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o médico Drauzio Varella defendeu que uma nova legislação de drogas, para ser efetiva, estabeleça quantidades mínimas de uso. Para ele, uma nova legislação pode ajudar a reduzir o número de pessoas presas por uso de drogas. Segundo Drauzio Varella, a Comissão de Juristas tem avançado na discussão do tema com diversos especialistas. De acordo com Varella, o número de mulheres presas de 2000 a 2017 subiu quase 700%, e a grande maioria são mulheres usuárias que se envolveram com pequenas quantidades.
Hoje como é a lei? Hoje você pega, se é usuário, não vai prender o usuário. Se é traficante, você prende. Esse tipo de lei deixa para o policial definir o que ele considera usuário e traficante. Isso só serve para confundir o policial honesto e para facilitar a vida do policial desonesto. Entra o lado do preconceito mesmo. Você vai num bairro de classe média alta de qualquer cidade brasileira, você encontra um menino com 100 gramas de maconha, você fala, não, o menino fuma maconha de vez em quando. Você vai nos bairros pobres, um menino negro, 100 gramas de maconha, está traficando.
O presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, acredita que o anteprojeto deve ser entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até 13 de dezembro. O magistrado afirmou que o debate do grupo tem sido positivo e focou nesta segunda-feira na parte sobre os tratamentos de pessoas envolvidas com drogas. De acordo com Dantas, a ideia é uma atualização na lei de drogas para que a Câmara possa produzir um texto sintonizado com as melhores práticas atuais.
E aí eu sempre brinco, nós não queremos dar a última palavra, nós queremos dar a primeira. A última palavra não será nossa, nós não somos legisladores, nós somos especialistas na matéria, fomos convidados pelos legisladores. A ideia é fazer uma atualização no texto da atual lei de drogas, para que a Câmara possa partir de um texto renovado, de um texto atualizado, de um texto sintonizado com as melhores conquistas, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também terapêutico, médico e científico.
Criada em junho pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o objetivo da comissão é percorrer o país e ouvir especialistas de visões diferentes para oferecer um anteprojeto que modernize a lei de combate às drogas e auxilie a segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1:34, hoje, dia 17 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. A categoria demonstrou sua força nas paralisações que ocorreram no primeiro semestre. E até hoje, a pauta de reivindicações tem reflexos no debate legislativo. E é o que você acompanha agora em uma reportagem especial do Newton Araújo.
A movimentação dos caminhoneiros teve consequências em todas as esferas do Estado. com a edição de medidas provisórias pelo Executivo e ações contestatórias e discussões acirradas no Judiciário. Já o Legislativo aprovou várias propostas importantes para esses trabalhadores, como a diminuição do valor do diesel, a isenção do pedágio para o eixo suspenso de caminhões em todas as rodovias do território nacional e a determinação para que a Companhia Nacional de Abastecimento contrate um mínimo de 30% dos serviços de transportes de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. A Câmara também aprovou o marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, proposta que ainda aguarda aprovação pelo Senado. Advogado da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alziro Mota elogia a ação imediata do Legislativo na aprovação de normas favoráveis aos caminhoneiros e defende a conscientização desses trabalhadores para fazer valer os seus direitos.
Exigir o piso mínimo de frete, não carregar abaixo do piso mínimo, exigir a antecipação do vale-pedágio, exigir as normas atinentes à estadia, o valor da estadia, a forma de contabilização da estadia. São direitos que estão já disponíveis ao caminhoneiro e ele tem que se utilizar disso.
Relator da proposta de diminuição do valor do diesel, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, acredita que é preciso agora pensar em soluções de médio e longo prazo.
Eu acho que sobra uma questão para o futuro. A necessidade de nós repensarmos o transporte, a necessidade de redefinirmos a participação do transporte rodoviário e de termos uma política mais definitiva para o reajuste dos preços de combustíveis no nosso país.
No entanto, a principal medida de interesse dos caminhoneiros, uma tabela de custos mínimos para o frete rodoviário, foi aprovada pelo Congresso, mas ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, pois representantes do agronegócio entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra a tabela. A decisão do STF sobre o assunto foi adiada para depois das eleições gerais em outubro. Presidente da ABECAM, a Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, disse que a categoria está de olho no assunto.
Agora, a ABECAM, ela já está se preparando, já está se organizando para sair logo de cara quando a gente souber quem é o presidente, quem é o Congresso, tanto da Câmara como do Senado, para a gente começar a trabalhar logo nos primeiros momentos em cima de todas as dificuldades que a gente ainda tem, né? Porque nós precisamos renovar a frota. Nós precisamos de uma malha rodoviária mais adequada. Nós precisamos que o caminhoneiro receba o cupom do Vale Pedágio. Hoje é difícil, 40% recebe, 60% não recebe.
Já para o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ainda é preciso encontrar uma solução definitiva para os preços dos combustíveis.
Nós fizemos o possível aí para tentar resolver esse problema. Mas efetivamente a política de preços da Petrobras é uma decisão do Executivo que não passa pelo Legislativo. Então, efetivamente, só um novo governo é que vai poder alterar essa política de preços. Esse governo Temer está profundamente comprometido com os investidores internacionais e não com o povo brasileiro.
A principal reivindicação dos caminhoneiros, a tabela de custos mínimos do frete rodoviário, voltará à pauta de discussões no dia 9 de outubro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, logo após o primeiro turno das eleições gerais deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
1h39 e os deputados terão que analisar novamente a proposta que caça a habilitação de motorista flagrado transportando produto contrabandeado. A proposta foi modificada pelos senadores, que ampliaram as possibilidades de punição a quem estiver envolvido com pirataria. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O Senado modificou o projeto aprovado na Câmara que busca caçar a habilitação de motorista que usar seu caminhão em operações de contrabando. Os senadores determinaram que seja caçado também o CNPJ de empresa que transportar ou comercializar produtos fruto de contrabando. O texto que saiu da Câmara dizia que isso seria uma possibilidade. Agora a Câmara vai analisar as emendas do Senado, que incluem ainda mais duas possibilidades para a cassação da habilitação do motorista: roubo ou furto. O deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, Paraíba, autor do projeto, acredita que a cassação da habilitação por pelo menos 5 anos será uma medida efetiva.
Um transportador, ele precisa da sua carteira de habilitação para poder trabalhar, para poder colocar o pão na mesa da sua família. Se você caça a carteira de quem é pego contrabandeando mercadorias, ele vai pensar 2 vezes antes de assumir esse risco de entrar para a ilicitude.
O delegado da Polícia Civil de Brasília, Marco Aurélio Virgílio, também ressalta a importância de atingir as empresas envolvidas com receptação.
Com certeza, você tendo indícios suficientes, prova muito bem coletada de envolvimento e uso de pessoas jurídicas com esse fim de lavar, revender essa mercadoria, a suspensão, a punição disso seria também bem mais efetiva, a ponto de você evitar que ela comercializasse, que ela desse continuidade àquele comércio, uma vez que eles tentam inserir a mercadoria ilícita no comércio aparentemente ilícito de bens.
O projeto ainda determina que os estabelecimentos que vendem cigarros e bebidas alcoólicas deverão fixar advertência visível com os seguintes dizeres: é crime vender cigarros e bebidas de origem ilícita. Denuncie. Foram quase 100 mil roubos de cargas entre 2011 e 2016, segundo dados de um estudo divulgado pelo sistema Firjan. Ou seja, um roubo de caminhão estaria ocorrendo a cada 23 minutos em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1h41. E está pronto para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que suspende a habilitação de comandante de embarcações que lançam lixo em rios e mares. Apesar de críticas da Marinha, a proposta do deputado veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, avança e na CCJ já tem relatório favorável.
Exatamente, Jobé. E se esse relatório for aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir diretamente para o Senado sem passar pelo plenário. Quem informa é o repórter José Carlos Oliveira.
O texto altera a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário para suspender a habilitação do comandante de embarcação em caso de lançamento de resíduos sólidos na água. A proposta original se referia apenas ao lançamento de plástico, mas o relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, concordou em deixar o texto mais abrangente.
Nós temos aí em torno de 6,5 trilhões de pedaços de plástico solto no mar. E apenas 9 a 12% desse plástico é reciclado. E, em cima disso, a gente quer acrescentar ainda, além do plástico, os resíduos sólidos, inclusive dando multas e até prisão, se for o caso de ser pego em flagrante, que as nossas praias estão inundadas, principalmente de plástico.
Colato também concordou com a sugestão feita anteriormente pela Comissão de Viação e Transportes, que alterou a proposta original para isentar o comandante de responsabilidade caso seja identificado o passageiro que jogou o lixo no rio ou no mar. Porém, a Marinha argumenta que os comandantes são sempre responsáveis por cumprir e fazer cumprir a legislação dentro das embarcações. O capitão dos portos da Capitania Fluvial de Brasília, Paulo Loer, critica a proposta e garante que a legislação atual já é suficiente para punir quem joga lixo na água.
O projeto de lei que está sendo apresentado, ele torna a legislação hoje existente mais branda a partir do momento que ele exclui do comandante a responsabilidade solidária. Então, o posicionamento da Marinha é: se o objetivo é contribuir para a preservação do meio ambiente, não há por que tornar a lei mais branda. A lei, do jeito que ela está hoje, é mais rígida, é mais abrangente, e a Marinha considera que do jeito que está, atende perfeitamente.
Loer deu o exemplo do Lago Paranoá, em Brasília, onde a capitania aborda cerca de 3.500 embarcações por ano para fiscalizar itens como segurança da navegação e poluição ambiental. A fiscalização revela que a maioria do lixo não é lançada diretamente na água, mas em terra firme. 80% dos resíduos vão parar nos rios e mares, levados pela chuva ou pelo vento, segundo a Marinha. Já os ambientalistas não têm críticas ao projeto de lei em tramitação na Câmara. O presidente da ONG Ocupe o Lago, Tony Lopes, sugere apenas maior foco nas campanhas de conscientização para reduzir a poluição e a mortandade de espécies aquáticas.
A vida aquática, ela tem uma certa fragilidade. A forma de respirar do ser aquático é diferente. Então, todas essas interferências do homem nesse meio acaba quebrando o equilíbrio natural, que é com que faz até mesmo que a água mantenha ali o seu pH, as suas propriedades químicas funcionando corretamente. Quando começarem as chuvas, a gente vai ter o evento das cianobactérias, que aumenta bastante devido a esse lixo que vem das pessoas que ainda não têm a consciência sobre o descarte.
Em 2015, 278 mergulhadores foram ao fundo do Lago Paranoá, de onde ajudaram a retirar cerca de 10 toneladas de lixo em apenas um dia. Os maiores volumes eram de garrafas PET, latas de refrigerante e garrafas de cerveja. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h45, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, o plenário da Câmara recebe parlamentares e especialistas nesta quarta-feira para falar sobre as correções que terão de ser feitas nos cálculos das transferências de recursos da União para estados e municípios por meio do Fundeb.
É um instante só, nós já voltamos.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara, Rede Legislativa de Rádio. Brasil Instrumental. A música instrumental brasileira variada e criativa. A corda, o sopro, a percussão, a criação sonora, o talento brasileiro. Brasil Instrumental. Domingo às 18h, horário alternativo, quinta-feira às 00h.
Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Câmara é notícia.
Uma hora e 46 minutos, horário de Brasília. O plenário da Câmara recebe parlamentares e especialistas nesta quarta-feira para falarem sobre as correções que terão de ser feitas nos cálculos das transferências de recursos da União para estados e municípios por meio do Fundeb. A gente volta então com informações do José Carlos Oliveira, só que dessa vez o Zeca está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Zeca.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde também aos ouvintes. Então, Ana, é isso aí. O plenário vai se reunir em comissão geral para debater essas falhas na liberação e também na aplicação de recursos do Fundeb. A reunião está marcada, então, para quarta-feira, dia 19, às 14h, tem iniciativa do deputado JHC, do PSB de Alagoas, que já coordena uma comissão externa sobre o tema. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação existe desde 2006. O Fundeb é formado basicamente por recursos de impostos e transferências que a Constituição obriga os estados e os municípios a aplicarem em educação. No entanto, há divergências de cálculo quanto ao repasse dos recursos envolvendo União, estados e municípios desde os tempos do chamado Fundef, que era destinado à educação fundamental e foi criado no fim dos anos 1990. Só para a gente entender aqui rapidinho, a principal divergência é que a União vinha aplicando critérios específicos e divergentes para cada um dos municípios e o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os critérios têm que ser uniformizados. O que se aplicou para o município do Rio de Janeiro é o mesmo que vale para o município do Piauí. Essa é a principal divergência. E, então, uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça tentou resolver essas divergências de cálculo, só que pode obrigar a União a repassar cerca de 90 bilhões de reais em precatórios a estados e prefeituras. Mesmo com a decisão judicial, o deputado JHC avalia que o impasse e a insegurança jurídica permanecem. O deputado também quer garantir a efetiva aplicação de recursos para a valorização do magistério.
Pretendemos especialmente discutir também nessa comissão geral. É a possibilidade, a garantia, a subvinculação de 60% para os professores, para a valorização do magistério, já que essas decisões, elas não ficaram claras. Muitos prefeitos, muitos gestores resistem em fazer esse pagamento como determina a Constituição e como determina a própria lei do Fundeb. Está havendo uma insegurança jurídica muito grande. Várias ações pelo Brasil inteiro, cada estado se posicionando de uma maneira, e a gente precisa uniformizar. Não...
Na comissão geral dessa quarta-feira, os deputados e os especialistas também vão se posicionar sobre uma proposta de emenda à Constituição que foi elaborada em 2015 e que torna o Fundeb permanente. A gente lembra que o Fundeb tem uma previsão aí de ser extinto em 2020. Na comissão especial que discute essa proposta, praticamente há consenso quanto à necessidade de manutenção desse fundo para financiar a educação. O deputado JHC pretende colher sugestões para reforçar o caixa do Fundeb.
O Fundeb vai até 2020, então vai vir a discussão agora do novo Fundeb. Nós precisamos ficar atentos para que nenhuma garantia, né, dos professores especialmente, nenhuma garantia para a educação, ela seja perdida. O que nós vamos fazer é estudar possibilidades, inclusive recursos dos royalties, como a gente pode incrementar ainda mais o Fundeb para poder garantir ainda mais um acesso à educação de qualidade, sobretudo para as nossas crianças, para os profissionais de educação no nosso Brasil.
É, o deputado JHC acrescentou que essa comissão geral no plenário da Câmara, quarta-feira, às 14h, também vai ampliar a participação democrática em torno exatamente da discussão dos repasses futuros do Fundeb. Ana Jobert.
Tá ok, Zeca. Obrigada pelas informações. Zeca, então, trazendo aí para a gente essa chamada, inclusive, para essa comissão geral. Quem estiver aqui em Brasília ou quiser acompanhar pela rádio, pela TV Câmara, a transmissão, então, dessa comissão sobre como vão ser feitos esses repasses para estados e municípios por meio do Fundeb.
1h51, o Congresso se iluminou de azul em apoio à campanha de esclarecimento sobre a doença Charcot-Marie-Tooth. O repórter Cláudio Ferreira explica as características da doença.
A doença de Charcot-Marie-Tooth tem causa genética e ataca o sistema nervoso periférico. Provoca atrofia muscular progressiva em pés, mãos e antebraços. Os primeiros sintomas aparecem geralmente na infância. Com o passar do tempo, a pessoa tem dificuldade para sentir vibrações, dor e a temperatura das áreas afetadas. A estimativa é que esta doença, batizada com o sobrenome dos três cientistas que a identificaram, atinja 80 mil brasileiros e 2 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. Como várias outras doenças raras, a Charcot-Marie-Tooth, também chamada pela sigla CMT, ainda é desconhecida da população. Artistas e políticos foram convocados para uma campanha de esclarecimento, o Setembro Azul. Prédios públicos foram iluminados com esta cor e a Câmara dos Deputados se engajou no esforço coletivo. Suzy Kelly Benevides, presidente da Associação dos Portadores da Doença, ressalta que até os profissionais de saúde não estão familiarizados com a CMT. Ela se deparou com desconhecimento na adolescência, quando foi diagnosticada.
É muito incrível, assim, que imaginar aos 17 anos de idade, você ouve de um médico dizendo, você não vai morrer disso, você vai morrer com isso. Não tem cura e você pode parar de andar em algum momento. Imagine isso aos 17 anos. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem médicos falando isso, né, para as mães dos portadores de CMT.
O neurologista Wilson Marques, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, diz que artigos científicos e eventos divulgam a doença de Charcot-Marie-Tooth. Ele salienta que há um número muito grande de doenças raras, o que torna impossível a um médico conhecer todas elas. O especialista explica como é feito o diagnóstico.
Se você não tem conhecimento da família, em geral, o primeiro exame que a gente faz é eletromiografia. Então, a gente vai estudar a condução do nervo periférico, ver como é que ele está conduzindo o impulso elétrico. E aí, então, a gente tendo essa informação associada ao quadro clínico do paciente, ao tipo de herança, a gente parte para o próximo passo, que é o teste genético.
O teste genético determina qual é o subtipo da doença. Cada subtipo provoca manifestações clínicas variadas. De acordo com o neurologista, falta uma sistematização do caminho que o paciente deve seguir até ter o diagnóstico. Outro problema é que nem todos têm acesso às técnicas de reabilitação, essenciais para dar qualidade de vida a quem tem a doença. Os membros da Associação de Portadores acompanham com interesse pesquisas com possíveis medicamentos, mas ainda não há nenhum remédio aprovado para uso comercial. um projeto de lei da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, inclui a Charcot Marie-Tooth numa lista de 14 doenças cujos pacientes terão direito a auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez sem período de carência. A proposta está sendo examinada pela Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1:54 e nós vamos agora para o tema eleições. O Brasil vai às urnas daqui a 20 dias para escolher, entre outros cargos, um novo presidente da República.
É isso mesmo, Anaí. O papel do presidente no presidencialismo tem um destaque muito diferente dos locais onde o sistema de governo adotado é o parlamentarismo. Para um grupo de deputados, a Constituição brasileira deveria ser alterada para que o país passasse a adotar o parlamentarismo e contasse então com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso. A repórter é Larissa Galli.
A Câmara analisa duas propostas que podem mudar o sistema de governo adotando o parlamentarismo no Brasil. Nessa outra forma de governo, a figura do presidente da República tem seu poder limitado, passando a ser apenas chefe de Estado com função de representar o país, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Desde 2001, está pronta para votação no plenário uma proposta de emenda à Constituição que institui o sistema no Brasil. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, foi o relator do texto na comissão especial que analisou a proposta na época. Segundo ele, a mudança na forma de governo é uma alternativa para enfrentar crises políticas.
Não tem dúvida que o parlamentarismo estabeleceria maior facilidade de mudança do governante sem que houvesse uma engrenagem eleitoral, muitas vezes confusa e difícil.
Para o advogado especialista em direito constitucional, Reginaldo de Castro, a adoção do parlamentarismo é a alternativa mais adequada, não só para momentos de crise, mas também como uma solução definitiva para o Brasil.
Sem dúvida alguma, o Brasil seria muito mais grato a um regime parlamentarista do que ao regime presidencialista, que é esse que aí está, que nunca deu certo. No mundo inteiro, o único lugar onde o presidencialismo, de alguma forma, atende à nação é o caso, no caso dos Estados Unidos.
O sistema atual foi definido em 1993 por meio de um plebiscito com a população brasileira, que optou pelo presidencialismo, que venceu com 55% dos votos, contra 24% do parlamentarismo. Há ainda outra proposta de emenda à Constituição em discussão na Casa, de autoria do deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, que também institui o parlamentarismo no país. O texto já recebeu parecer favorável do relator, o deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, mas aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser analisada por uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Larissa Galli.
Bom, a gente acompanhou aí na matéria da Larissa Galli como o papel do Congresso é diferente no sistema parlamentarista. Mas mesmo no nosso sistema atual, presidencialista, a Câmara tem papel de destaque no equilíbrio dos poderes e por isso mesmo a escolha de um candidato a deputado deve levar isso em conta, segundo o cientista político e consultor legislativo Márcio Rabá. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Em quem você votou para deputado federal nas últimas eleições? Muita gente não consegue responder a essa pergunta, mas fique atento. Os deputados têm um importante papel no equilíbrio entre os poderes. Desde a Constituição de 1988, o Executivo precisa compor uma base com um grande número de partidos para que mudanças constitucionais possam ser aprovadas por 3/5 dos parlamentares. Para o consultor da Câmara, Márcio Rabá, não é necessário que o eleitor se lembre 4 anos depois em quem votou. Mas é preciso prestar atenção nas escolhas feitas.
E isso é que importa para que a Câmara possa fazer seu papel, né? Que o eleitor, naquele momento, tenha tentado realmente conduzir o país e o legislativo na direção que lhe parecesse mais adequada.
As eleições de 2018 também representam um novo desafio para os partidos por conta da Emenda Constitucional 97, que limita o acesso ao fundo partidário aos partidos com pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara, distribuídos em pelo menos 9 estados. A representatividade também define quanto tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão cada partido terá. O orçamento de 2018 prevê a distribuição de 780 milhões para o fundo partidário para os 35 partidos representados na Câmara. Márcio Rabá lembrou que existe ainda a proibição pela Emenda 97 de coligações entre os partidos para eleições de deputados e vereadores, mas a medida só vai valer a partir das eleições municipais em 2020.
No entanto, eu acredito que os próprios parlamentares, já pensando nessa futura diminuição do número de partidos, estão procurando os partidos maiores. Tanto que nessas últimas mudanças de parlamentares entre partidos, os que resultaram ser os cinco maiores hoje na Câmara são os que eram os cinco maiores nas eleições de 1998. Ou seja, eu suponho que já está havendo uma reconcentração partidária antes mesmo da norma que acaba com as coligações entrar em vigor.
Mais de 8.500 candidatos disputam uma vaga à Câmara dos Deputados nestas eleições. Em 2014, eram pouco mais de 7.100. O número de deputados que concorrem à reeleição também aumentou, de 386 nas últimas eleições para 406 neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1h59 e termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Jober Carvalho.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em três horários, às 9h, à 1h30 da tarde, aqui conosco e também às 21h. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Acesse câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Uma ótima tarde para você, uma excelente semana e até amanhã.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.